A gente tem conversado aqui nos últimos encontros, olhando sobre o movimento de oração de Jesus no Getsêmani, né? Aquele momento que Jesus estava à sombra da cruz. E a gente aprendeu muita coisa, né, com esse movimento. E eu queria, na verdade, que hoje a gente prosseguisse olhando uma panorâmica da vida de Jesus com relação à oração. E por mais que a gente saiba, ainda mais a gente é acostumado com alguns textos bíblicos, por mais que a gente saiba que Jesus tinha seu tempo de oração, quando você para olhar, fazer uma panorâmica mesmo dos movimentos de Jesus, você fica impressionado. Então eu quero dividir com vocês o que eu olhei ali, comecei a olhar e comecei a perceber esse movimento de oração de Jesus. E aí eu te perguntasse assim, qual a coisa mais importante do ministério terreno de Jesus? Se alguém lhe perguntasse, qual é a coisa mais importante do ministério de Jesus? Por certo, a morte na cruz, em nosso favor, e a sua ressurreição, seriam as respostas ou o comentário, né, mais evidente, comentários mais evidentes. Mas quando você olha para a história de Jesus, a gente sabe que ele veio para a cruz. A cruz não foi um acidente. Jesus sabia disso, então é evidente isso. Mas quando a gente olha, dá uma panorâmica assim no ministério todo de Jesus, a gente começa a descobrir que a oração foi uma marca importante na vida de Jesus. A oração marcou o ministério de Jesus. E é isso que eu queria, hoje ainda caminhando sobre Jesus e oração, eu queria caminhar um pouquinho com você, e hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Você pode ficar atento aí, que você vai somente abrir nos Evangelhos, você vai folhear sua Bíblia ali, para trás, para frente, já pode ir abrindo aí, que vai ser assim. Só o primeiro texto que eu vou ler é aquele que nos acompanhou desde lá de trás, que é Hebreus 5, 7. Hebreus capítulo 5, verso 7. Está lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus está mais perto de Apocalipse. Bem-vindo, meu amigo. Hebreus 5, 7 diz assim, deixa o Marco abrir aí, ok? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então a gente tem aqui um testemunho de Hebreus, dizendo inclusive que durante os seus dias na terra, Jesus, então, ele via esse autor de Hebreus, via a oração como uma característica forte em Jesus. E quando nós olhamos o ministério terreno de Jesus, os evangelhos vão nos mostrar exatamente isso. Como que ele orou, temos registro de Jesus orando, como que ele ensinou aos seus discípulos sobre como orar, a respeito da oração. Jesus também, ele curou pessoas com orações. Jesus, ele ficou, por exemplo, uma vez ele ficou bastante indignado com o que estava acontecendo ao templo, lá no templo da época dele, o templo de Herodes, e ele ficou indignado e ele expressa porque ele percebeu que as pessoas não estavam tratando o templo como casa de oração, e ele ficou indignado com isso, inclusive citando os profetas como Jeremias. Jesus orou por crianças, Jesus orou por adultos, Jesus orou por doentes, Jesus orou, por exemplo, para que doentes ressuscitassem, mortos ressuscitassem. Jesus orou para expulsar demônios. Então a gente vê que o ensino terreno, como Hebreus está dizendo, foi marcado de fato por momentos explícitos de oração. E eu quero então passar com você essa panorâmica nos evangelhos. Então você vai para Mateus, daqui você vai para Lucas, você vai voltar para João. Então fica atento aí, que eu vou citar algumas coisas. Eu queria só que você lembrasse algumas coisas, e quando nós lemos, você vai ver que de fato faz sentido. E eu queria começar por Mateus 6. Mateus 6 é o contexto de Jesus ensinando a oração mais famosa dele, que é a oração do Pai Nosso. E aí eu quero ler um pouquinho antes, Mateus 6, versos 5 e 6. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6 diz assim, Jesus falando, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que estás no secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Amados, Jesus aqui está dando uma lição da nossa oração mais íntima, mais pessoal. E ele está dizendo, olha, você está vendo a prática aí, mas você vai para o teu quarto. E tem uma relação de paternidade, ele chama o teu pai. Então Jesus fala sobre a oração pessoal. Jesus ensinou sobre isso. Se você continua lendo Mateus, você vai ver que ele vai chegar na oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, a oração modelo, que você já está logo à frente aí. Basta você ler do 9 ao 13, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus fala isso, mas eu quero só lembrar um detalhe. Se você quiser colocar o dedão aí, vá um pouquinho mais à frente em Lucas, porque Lucas ele vai dar a razão, o contexto, por que Jesus ensinou essa oração. E é muito interessante, os evangelhos eles se completam, né? E Lucas capítulo 11:1, olha que Lucas diz aí, é uma chave boa para a gente. Por que Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso? Lembra, nós estamos vendo o movimento de oração na vida de Jesus. É isso que a gente está buscando. 11:1. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar, quando concluiu um dos seus discípulos lhe solicitou, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus, você vai começar, continua lendo, e Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Então o que aconteceu aqui? Jesus estava orando e os discípulos estavam observando Jesus orar, e quando ele termina, Senhor, ensina a gente a orar, aí Jesus vai ensinar a oração mais conhecida. Ou seja, o próprio testemunho de Jesus orando marcou então um texto fantástico que nós temos. Jesus estava orando. Lucas 3, você está com Lucas aí? Ó. Lucas 3 tem algo revelador. Lucas 3, 21. Às vezes te passa batido por isso. Lucas 3, 21 vai dizer que Jesus orou no seu próprio batismo. Está dizendo assim, ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira, Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. Olha o detalhe de Lucas. Jesus orou naquele momento precioso, marcante, que era o batismo dele. Se você voltar lá para Mateus, depois você vai ver de Lucas de novo, Mateus 19, é um texto que nós sabemos que Jesus vai impor as mãos e orar pelas crianças. E é interessante o texto dizer, você pode dar no contexto, Mateus 19, é que os pais é que estavam levando as crianças para que Jesus orasse por elas. E Jesus, inclusive ali tem uma certa situação constrangedora, e Jesus então chama as crianças, dá logo a lição de moral em cima do que te precisa entender o coração das crianças como exemplo. Jesus então impôs as mãos sobre as crianças e orou em favor delas. Mas eu quero destacar como é que Jesus orava com frequência. Mateus 14, eu vou pular alguns textos aí, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui. Então você vai anotando, depois vem em casa. 14:23. Eu estou sempre lendo o texto, você está aí, porque eu estou no microfone para as pessoas de casa ouvirem. Mateus 14:23 diz assim: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. E ele ficou lá a noite toda, se você pegar a sequência. Jesus, ele orava com frequência. O povo acabou de sair, ele vai orar. Passa a página aí, Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos 1, 35. O que você consegue identificar em Marcos 1:35? Nós acabamos de ler um texto que ele subiu ao monte e orou até a noite. E o texto vai dizer que de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se e saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele saiu bem cedo, à noite ainda. E Jesus foi para um lugar para ficar sozinho. Lembra que o primeiro texto que nós lemos é Jesus ensinando você a ficar sozinho diante do Pai. Passa as páginas aí, Marcos 6:46. Marcos 6:46 diz assim: tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Mais uma vez, Jesus se retirando para orar. Lucas, passa aí um pouquinho para frente, é o próximo livro, Lucas 5:16. Eu estou querendo te mostrar quanto de riqueza que tem de Jesus nos momentos cruciais, ele sempre esteve orando. 16, Lucas 5:16, achou aí? Todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. E se você for depois observar, não é sempre o mesmo contexto, não é sempre a mesma história, são vários momentos Jesus fazendo esse movimento. Passa a página aí, Lucas 9:18. Lucas 9:18. Lucas 9:18 diz o seguinte: certa ocasião estava Jesus orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então ele indagou: que as multidões afirmam que eu sou? Mas repara, ele estava orando em particular, mas tinha os discípulos próximos dele. Então a gente percebe que Jesus ele orava com frequência e com regularidade. E se você observar Lucas 6:12, só voltar a página aí um pouquinho, Lucas 6:12, você vai ver que Jesus chegava a orar a noite toda. 6:12, ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Impressionante. Jesus, de fato, como diz Hebreus, em todo o seu ministério terreno, ele tinha a oração como marca da vida dele. Amados, grandes realizações que Jesus fez foram precedidas de orações. Se você, eu não vou ler, mas você vai lembrar o episódio. Se você não confiar em mim, você vai confirmar lá. Mas a multiplicação de pães, Jesus ora. Jesus dá graças e ele multiplica aqueles peixes e pães. Mateus 15:36, João 6:11, relata isso. Jesus orou. Quando Jesus anda sobre o mar, aconteceu a mesma coisa, Mateus 14, que a gente fica tão no foco do que aconteceu, esquece os detalhes. Jesus orando, né? A oração de Jesus precedendo coisas grandiosas que estavam acontecendo. Andar sobre o mar é um negócio que desafia a lei da gravidade. Multiplicar os pães da mesma forma, um negócio inédito. Jesus, por exemplo, ele vai curar um menino endemoniado e ele ora. Lá em Marcos 9, 14 em diante. Você vai lembrar que Jesus ora em voz alta quando ele vai ressuscitar Lázaro. E Jesus ora. Se você olhar lá, João 11, 41, 42, está registrado assim. Coisas grandiosas estavam acontecendo às pessoas, e Jesus sempre orando com relação a isso. Um fato marcante, marcou tanto, que Pedro vai escrever isso lá mais à frente, a chamada transfiguração, o monte da transfiguração, ou quando Jesus se transfigura. Amados, eu só quero ler. A transfiguração é fruto de oração. Lucas 9, 29, você vai ver que está muito claro. Eu peguei uma Bíblia que é ruim de passar página. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Enquanto orava, a transfiguração, ela foi precedida pela oração. Mas a transfiguração é algo espetacular, porque o que acontece ali é algo tremendo. João 17 é um capítulo inteiro de oração. João 17, claro, nós lemos várias expressões dizendo que Jesus orava, mas muitas vezes a gente não sabe o que ele orava, quais foram as palavras dele. Nós estudamos aqui um bom tempo a oração do Getsêmani, porque a gente tem as palavras de Jesus e revela muita coisa. Agora imagina se cada oração dessa fosse registrada. Realmente não ia caber muito, o material ia multiplicar muito, mas o que ficou registrado serve para a gente. E aí, o capítulo 17 de João é o momento onde fica registrado o que Jesus orou. E se você ver os primeiros 5 versos, Jesus está orando por ele. Repara aí, João 17, Jesus está orando por ele, porque ele sabia que ele ia enfrentar a situação complicada logo à frente. Então Jesus está orando por ele, não de forma egoísta, mas de uma forma de ele glorificar a Deus. Depois dos versos 6 a 19, você vai ver que Jesus está orando pelos seus discípulos ali. Os discípulos estão próximos dele. Jesus ora por eles. E depois você vai ver que do verso 20 até o final do capítulo, Jesus incluiu a nós nessa oração. Seriam aqueles discípulos futuros. Ele chega dizendo, não, oro não somente por esses, mas também por aqueles que hão de crer. Não é interessante você imaginar que você estava presente na mente de Jesus, né? Você que é discípulo dele, ele estava orando por nós. Então, você tem aí um bom exemplo de como que Jesus, ele orava. E nós já estudamos Getsêmani, a intensidade, a profundidade, onde Jesus estava à sombra da cruz. Mas eu quero lembrar por último, antes de nós aplicarmos, né? Você anotou vários textos aí. O que é impressionante? Jesus, ele orou na cruz. É impressionante isso. Jesus, ele faz uma oração mais despojada de egoísmo na cruz. João, Lucas 23, 34, 23, 46, Jesus ora enquanto ele estava na cruz. Vou usar uma palavra, não tinha tempo ruim não, Jesus orava, qualquer tempo ele orava. É incrível isso. Aí eu queria pensar com você, se você não se convenceu, depois então você lê os 4 evangelhos e começa a marcar tudo que tem movimento de oração, você vai ficar surpreso. A Bíblia Thompson me auxiliou, né, me ajudou, apesar que eu estou lendo aqui a King James, mas a Thompson, porque a Thompson tem uma carreirinha que vai mandando para o outro, vai mandando para o outro, aí por isso que vai esse vai e vem aí, eu não organizei muito. Mas eu queria te convencer de que Jesus tinha uma vida de oração ativa para todos os momentos. Tá claro isso para você? É isso. Aí, qual que é a sua reação diante disso? Como é que você fica quando você percebe tudo isso? Eu confesso estou confessando em público, né? Está sendo gravado, a minha vergonha. A minha vergonha. Então a lição que eu tiro para mim, eu quero compartilhar, é que você sabe que a vida de Jesus, ela era intensamente atarefada. Jesus, ele não era um cara de ficar coçando o dedão do pé ali, sem ter o que fazer. Você consegue ver isso. Jesus estava sempre em movimento. E mais, Jesus estava muitas vezes, e não boa parte do tempo, sob pressão. As pressões vinham de todos os lados. Vinham pressões assim, sabe, da multidão. E o texto, nós lemos algum texto, ele se afastava da multidão para orar. As pessoas queriam ser curadas. Tem vários textos assim. Pressão dos religiosos, que queriam pegar ele, pegadinha teológica. Pressão dos discípulos, pressão dos doentes, pressão dos excluídos da sociedade. Ele estava passando e alguém gritava com ele, aí ele parava. Então Jesus, ele vivia com constante pressão que vinha de todos os lados, inclusive de dentro dele. A gente vê a oração no Getsêmani, ele é angustiado. E é interessante, amados, que você percebe que ele nunca deixou que isso atrapalhasse a vida de oração dele. Jesus tinha uma vida corrida, atarefada, sob pressão, e você não vê em nenhum momento dizendo assim, por causa disso Jesus não pôde orar naquele dia. Parece que ele até fazia hora extra quando o negócio ficava apertado. Levantava de noite, madrugada, porque sabia que ninguém ia perturbá-lo. Aí ele ia orar, subiu o monte. Tem uns textos engraçados que nem os discípulos sabiam onde ele estava. O pessoal, cadê o mestre? Cadê o mestre? Aí o discípulo falou, você não avisou para onde foi? Falou, estava orando, rapaz, né? Assim, né? Amados, eu fiquei olhando para a nossa vida e nós geralmente apresentamos a pressão do trabalho, a correria do dia a dia, como razão ou desculpa para não conseguirmos orar. É ou não é verdade? É vergonhoso, amado. É, que a gente vê, parece que Jesus se movimentando cada vez mais intensamente, e nós criamos, entre aspas, uma vida corrida, e aí nós colocamos de lado, ou justificamos. Você sabe como é que é, né? Pois é, está corrido, rapaz, não deu nem para fazer. É isso aí. É vergonhoso, amados. Jesus, ele viveu orando, morreu orando, e por isso é que quando os discípulos viram Jesus orando, eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Essa é a aplicação que eu tiro para mim hoje, vendo essa panorâmica da vida de oração de Jesus. Nós precisamos aprender a orar com Jesus, com a vida dele, porque nada vai ser desculpa para nós. E se nós entendermos é que nós precisamos da oração, é nós que precisamos da oração, que Deus tenha misericórdia da gente, que hoje a nossa oração seja, Pai, ensina-nos a orar como o Senhor sempre orou. Amém? Foi isso que eu tirei para mim, que eu compartilhei com vocês, que vocês possam também tirar de vocês aí como que a vida de Jesus foi uma vida intensa de oração, mesmo sendo corrida. Você que está em casa aí acompanhando, você pode tirar um tempo também. Nós vamos parar aqui agora, vamos orar. Na verdade, a gente vai comentar um pouquinho sobre o texto. É sempre bom a gente comentar aqui sobre o texto, conversar um pouquinho sobre esse texto. Iremos também louvar a Deus e iremos orar uns pelos outros. Que você também tire esse tempo. Muito obrigado pela sua presença e que Deus abençoe a sua vida.